E faz hoje precisamente uma semana que falei aqui com a doutora Filipa acerca do estado de mitigação que tinha sido posto em prática precisamente nesse dia e as alterações que isso iria obrigar a todos os centros de saúde do país às alterações que tinham que fazer e a pô-las em prática. Falou-nos um bocadinho sobre isso na passada quinta-feira. Hoje as alterações já são efetivas, já são alterações que temos que praticar e é precisamente sobre isso que a doutora Filipa nos vai falar. Bom dia, doutora Filipa, bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
É assim, não é, doutora Filipa? Já há alterações concretas, que já estão em prática, e eu queria que explicasse então a quem nos está a ouvir e a quem precisar de recorrer brevemente aos serviços de saúde de Carraseda, como é que deve agir.
Ok. Então, assim, após ter sido implementada a fase de mitigação, houve uma alteração em todas as unidades de saúde do país. Mais concretamente, iniciamos no dia 30, já estamos no terceiro dia, o nosso AVC, que significa que é a área dedicada ao atendimento dos doentes com suspeita de Covid. Portanto, em termos físicos, dividimos o centro de saúde em dois. Fizemos a nossa área dedicada nas instalações da consulta aberta, e todo o resto funciona do outro lado. Portanto, sempre que haja doentes com sintomas respiratórios, com febre, com tosse, com dificuldade respiratória, são encaminhados para esta zona. O ideal é que eles nem sequer entrem no outro lado, que entrem diretamente por aqui. Existe uma sinalização no estacionamento, outra sinalização na porta, porque não é conveniente que os doentes andem agora a saltar de um lado para o outro. Nós aqui estamos uma equipa sempre em permanência, de médico, enfermeiro, auxiliar e administrativo. Estamos devidamente equipados para receber esse tipo de doentes, para diminuir o nosso risco de contágio e risco de contágio da nossa família e dos outros utentes também. E do outro lado, na outra porta do centro de saúde, onde geralmente se entrava para a consulta programada, estão a funcionar os ditos serviços mínimos, que são as consultas de saúde infantil com vacinação, o controle de sangue dos doentes hipocoagulados e utentes que têm mesmo que ser visto presencialmente, e tem também lá a funcionar a consulta aberta dos chamados não respiratórios. Tudo o que seja traumatismos, cortes e dores de costas continua a ser atendido lá, desde que não tenham sintomas respiratórios. Podemos ter um caso de um doente que tem necessidade de fazer uma sutura, de fazer um penso, ou que tem também uma dor de costas, mas se tiver sintomas respiratórios, é logo incluído ali na entrada, que deve e é encaminhado para este lado. Nós, neste lado, também estamos preparados para isso tudo, para diminuir o risco de contágio daquele lado. Muito importante, todos os utentes que entrem, quer de um lado, quer do outro, neste momento é obrigatório o uso de máscara pela Direção-Geral de Saúde. Apelo às pessoas que se dirigem ao centro de saúde que tenham máscaras em casa, que façam acompanhar delas, porque, como sabem, o material é escasso por todo o país e nós não somos exceção, porque não podemos mesmo atender nenhum doente com máscara de um lado ou do outro. Relativamente aqui ao nosso espaço de atendimento dedicado, que utentes é que nos vão chegar aqui? Ou pessoas pelo próprio pé, com sintomas respiratórios. Vão ser algumas pessoas referenciadas também pela linha de saúde 24, e numa fase posterior, vamos ver como é que isto evolui. Como disse outro dia, as alterações são de dia para dia e todos os dias há indicações novas e temos de nos adaptar. Poderá chegar o caso de fazermos aqui os testes. Neste momento não estamos a fazer testes, ou seja, se vierem aqui suspeitos, somos nós que depois encaminhamos, se tiver critério, para fazer teste ou na unidade móvel em Macedo, pessoas que consigam deslocar com carro próprio, ou então no Hospital de Mirandela. Acredito que numa próxima fase os testes serão alargados também aqui, mas neste momento não estamos a fazer. Estamos só a fazer o atendimento dos doentes, ver quais são os critérios de gravidade, ver se é necessário encaminhar para o hospital, se conseguimos tratar aqui e agilizar a realização dos testes nos casos necessários. Continuamos igualmente a funcionar telefonicamente, e isso é importante, que as pessoas continuem a telefonar para cá, mesmo para saberem a que parte do centro é que se devem dirigir. Do outro lado, por uma questão de segurança, colocamos uma campainha na porta, que é para alguém ir abrir e fornecer logo uma máscara, e temos a certeza que não entra ninguém no centro sem máscara, e que não entram também os acompanhantes. Ou seja, essas regras de só pode ter um acompanhante uma pessoa totalmente dependente ou menores, mantém-se, quer para um lado, quer para o outro, e estamos a zelar pela segurança de todos os profissionais aqui no Centro Estudo, de forma a que consigamos estar sempre abertos, que ninguém fique doente, para nos mantermos abertos para servir a população.
Vamos voltar às máscaras, que eu acho que é muito importante.
Sim.
Portanto, neste momento, seja suspeito de Covid-19 ou não, quem se dirigir ao centro de saúde deve ir com a face
máscara
protegida,
se
com máscara.
Em casa, sim. Não é obrigatório as pessoas irem comprar. Claro que nós temos aqui. O que eu apelo é que quem as tiver, que as traga, porque aqui os recursos são escassos. Estamos com alguma dificuldade, penso que hoje esses problemas vão ficar resolvidos, mas quem tiver em casa e possa trazer a sua máscara, agradecemos, como é óbvio. Mas quem não tiver, nós temos aqui para fornecer. Quando terminarem as máscaras, nós não podemos fazer atendimento
pois
com os utentes.
Eu vou aproveitar, já que estamos a falar nestas máscaras, nas máscaras, e que não é um assunto consensual, há quem diga que devemos usar máscaras, toda a gente,
sim,
há quem diga que não. Qual é a sua opinião, doutora Filipa?
É assim, neste momento, e tal como eu disse na semana passada, toda a gente é suspeita de ter Covid, porque temos um período de incubação muito longo, porque podemos ter pessoas portadoras atualmente assintomáticas, e devemos usar máscara para proteger os outros, não é? Porque estas máscaras fundamentalmente protegem os outros de nós, de transmitir partículas contaminadas. A DGS emitiu, a Direção-Geral de Saúde emitiu uma norma esta semana acerca do atendimento das pessoas, em que refere mesmo que todos os utentes devem ser portadores de máscara. Por isso não é uma opinião minha, eu concordo, mas são mesmo as orientações que nós temos da Direção-Geral de Saúde.
Para quem não tenha as máscaras, que têm um material próprio, são feitas de acordo com as regras que é obrigatório, quem não tenha máscaras e use, por exemplo, um lenço, o efeito é o mesmo?
Não é o mesmo, mas é melhor do que não ter nada.
Ok. Não é importante, é importante tirarmos aqui estas dúvidas, porque as máscaras, como disse a doutora Filipa, não são assim tantas e são precisas para outras pessoas, não é?
E acho que toda a gente, o Governo, a ARS Norte, a Unidade Local de Saúde do Nordeste, estão todos a fazer um esforço para que não haja falhas. Mas estas máscaras, de facto, têm um material próprio, têm um modo de usar que é sempre com a parte mais escura para fora. E não é por acaso, tem a ver com os filtros que a própria máscara tem. Portanto, não podemos equiparar esta máscara a uma máscara feita de pano.
Pois.
Não é? Outra coisa, esta máscara também não pode ser usada o dia todo, porque fica úmida, terá que ser trocada a cada 6 horas se houver um uso contínuo. Mas, por exemplo, se uma pessoa está sozinha em casa, não tem que andar com máscara. Ou se uma pessoa está em casa com o outro, não precisa andar sempre com máscara, não é? Porque a transmissão não é só através da máscara, tudo o que nós tocamos, o vírus fica nas superfícies, mas ir a algum lado aqui no centro de saúde, nós não podemos atender ninguém sem máscara. Eu penso que a nível dos estabelecimentos comerciais, eles também já têm umas novas normas relativamente a isso, mas, sou muito sincera, não posso falar daquilo que não sei.
Claro,
não sei,
claro.
São as indicações deles. Pelo menos as nossas agora são essas.
Portanto, vou aproveitar também a sua intervenção para lhe fazer uma questão que não sei se me vai saber responder ou não. Também foi anunciado pela Direção-Geral de Saúde que os lares do país todo vão ser rastreados, ou seja, vão fazer o teste. O lar de Carrazé, da Santa Casa da Misericórdia, claro que também é contemplado. Já foi? Está na lista de espera? Há prioridades? Como é que funciona?
Os lares vão ser testados, no entanto, tem que haver prioridades. Neste momento estão a ser testados lares com casos positivos. Felizmente, no lar de Carrazeda não temos nenhum caso positivo. E daí ficará para uma fase posterior, não é? Já arrancaram ontem, pelo menos aqui próximo, o rastreio já foi feito no lar de Moncorvo, julgo eu. Mas era porque havia casos positivos. Vamos ter que aguardar, sabemos que os recursos físicos, os recursos materiais e humanos são escassos neste momento, portanto é preciso profissionais de saúde habilitados para fazer os testes, que não são muitos, nem são todos, é preciso material para fazer as colheitas e é preciso toda uma logística para o fazer. Acredito que todos vão fazer e é essa a intenção do Governo, Só que, claro, que temos que dar prioridade àqueles casos onde, àqueles lares onde já há casos.
Quando chegar a vez do...
Ainda não é.
Quando chegar a vez do lar de Carraseda, que equipa que vai fazer esses testes? É uma equipa exterior? É uma equipa do Centro de Saúde de Carraseda? Como é que vai funcionar?
No Centro de Saúde não temos atualmente ninguém com formação para fazer testes. Será uma equipa de enfermagem que é profissional também da nossa unidade local de saúde, do Hospital de Mirandela. Possivelmente serão esses enfermeiros que estão habilitados a fazer ou então irão dar treino e dar formação a outros para o fazer, mas neste momento é o LIS, a Unidade Local de Saúde, a qual nós pertencemos, todos os centros de saúde do Nordeste e os hospitais, que é tudo um só, que está a tratar desses testes. Não são os centros de saúde, dão apoio logístico de carro de serviço, de algum material que seja preciso. Para já não temos profissionais nos centros de saúde dotados, mas temos outros profissionais da ULS com essas competências e que, claro, estamos todos a colaborar para o mesmo.
Já agora, eu sei que está a trabalhar e que não tem muito tempo disponível, mas tenho mesmo que lhe fazer esta pergunta, porque também tem suscitado algumas dúvidas. O teste pode ser feito de duas formas. Qual é a diferença? Porquê é que se fala em zaragatoa e em colheita sanguínea? O que é que difere entre eles?
A colheita sanguínea só vai ser positiva numa fase mais tardia. A zaragatoa consegue-nos detectar logo a presença do vírus. A parte da colheita tem a ver com anticorpos e numa fase inicial o corpo ainda não vai ter anticorpos para mostrar. Portanto, o gold standard, ou seja, o ideal neste momento é fazer a zaragatoa, okay, da zaragatoa da nasofaringe.
Portanto, a zaragatoa, que é, em linguagem simples, um cotonete comprido,
e que se retira... pelo nariz até ao final, é desde um bocadinho incómodo, mas retira um bocadinho de material do nariz e da faringe para ir para a análise e ver se há algum RNA viral, não é? O material de... se há algum vírus presente.
O resultado, o tempo de espera entre os dois testes é igual, da zaragatoa e da colheita de sangue?
Não,
ou...
sei dizer.
Ah, pronto, ok.
Mas temos um problema, não é com o tempo do teste, é com o número de testes que estão a ser feitos, que está a atrasar tudo, não é? Porque os laboratórios também não estão a dar resposta ideal, e aí penso que estão a ser feitos todos os esforços para cada vez mais laboratórios a fazerem. O ideal seria termos um resultado de uma zaragatoa em 24 horas, estamos a ter entre 24 e 48 horas. Claro que os positivos são sempre comunicados mais cedo, e ainda bem. Temos algum atraso nos negativos, mas por uma questão de prioridades está a ser assim feito. Mas no máximo 48 horas estamos a ter os resultados. Claro que durante esse tempo as pessoas têm que aguardar em isolamento, porque se fizeram o teste é porque são suspeitos. Se são suspeitos, podem contaminar os outros, e enquanto não sabemos o resultado do teste, todas essas pessoas têm que ter as medidas de isolamento que estão definidas pelo site da Direção-Geral de Saúde. No site da Direção-Geral de Saúde, aproveito para informar que as pessoas podem consultar, tem lá muita informação sobre Covid, muitas dúvidas podem ser esclarecidas nos documentos e nas publicações que eles têm feito. E mesmo estes folhetos do que é o isolamento social, das medidas que devemos ter, está lá tudo muito bem explicado.
Muito bem. Doutora Filipa, só para terminarmos mesmo, vamos terminar como começamos, relembrando então às pessoas que há um sítio exato para suspeitos de Covid no Centro de Saúde de Carraseda, que devem vir de máscara.
Sim, mas se não tiverem, nós temos cá máscaras. Esperemos não ter que fechar a porta por falta de máscaras.
Pronto. Terão que tocar à campainha, não é?
Da parte do outro lado, ou seja, não no atendimento não Covid, ou seja, consultas programadas, consulta aberta, sem sintomas respiratórios, tem que tocar a campainha. Do nosso lado, não. Temos um cartaz na porta que diz mesmo que somos atendimento Covid, com um alerta para o risco biológico, ou seja, as pessoas que vêm para aqui devem ser pessoas já com sintomas respiratórios, febre, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, e aí a porta não está fechada, está aberta, mas o alerta é que não devem vir por este lado, por exemplo, buscar receitas. Deve ir pelo outro lado, tocar a campainha e imediatamente uma pessoa abre-se a porta. É só mesmo pelo risco de não haver contaminação daquele lado, visto que deste lado é que está tudo preparado para isso.
Muito bem. Doutora podem Filipa.
Podem telefonar também, podem sempre telefonar para o Centro de Saúde para pedir informações e para ver para onde se devem dirigir. Eu posso deixar o número de telefone do Centro de Saúde, não sei se lá a gente tem. É o 278-610-050. Este número, as pessoas ligam e até podem tirar dúvidas para que lado o centro de exclusão, para onde devem vir, o que é que devem fazer, se há algum tipo de questões que se possam resolver por telefone. E temos feito muitas consultas por telefone e conseguimos ajudar muita gente sem terem que se deslocar aqui, porque é normal que as pessoas tenham medo. E estamos sempre cá, está sempre uma equipa deste lado e uma equipa do outro lado. O horário de funcionamento, quer da área Covid, quer da área não Covid, mantém-se, é das 8 às 10 durante a semana e das 9 às 10 fim de semana e feriados. Portanto, há sempre um médico, um enfermeiro, um auxiliar e um administrativo de cada parte do edifício.
Muito bem. Doutora Filipa, vou libertá-la, desejando-lhe bom trabalho. De certeza que vamos falar mais vezes durante esta fase, que ainda vai ser algo longa.
Se houver alguma informação, eu aviso.
Muito bem. Bom trabalho e obrigada, doutora Filipa. Obrigada.